mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Que são elas aqui na FM Cultura, e hoje a gente tem o prazer, né, de receber aqui a Dida Larousse Caim, artista gaúcha, cantora, compositora, professora de canto e uma voz aí que nos encanta.
Na estrada do tapete onde eu quero caminhar, pé na vida.
Seja bem-vinda, Dida.
Muito obrigada, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo apoio de sempre, né? Que a gente está construindo aí uma relação ao longo desses lançamentos. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse programa tão especial, né? Agora que são elas. Só falando das mulheres.
Aperto pause para pensar melhor.
Nossos ouvintes conhecem o teu trabalho, mas eu vou te apresentar, né? A Dida cresceu em Santana do Livramento, nasceu em Santana do Livramento, começou a cantar desde muito pequena, acompanhada do pai, em bares, festas, e desde os 12 anos já mostrava o seu talento. Seu primeiro cachê foi aos 12 anos, né? Aos 16 ela partiu para Santa Maria, onde fez toda uma formação acadêmica, né? Educação musical, bacharelado em canto, mestrado na educação. Isso na Universidade Federal de Santa Maria. E depois teve essa experiência gigante no The Voice, a mudança para Porto Alegre e o lançamento, né, do seu primeiro EP, Afrobossa. É legal ver essa tua trajetória, né, esses teus deslocamentos espaciais, né, que vão gerando também mudanças, né, na tua trajetória como artista, né? Dida, primeiro cachê aos 12 anos de idade, a gente vê pela tua, né, biografia e essa influência familiar na área da educação, na área da música. Como é que foi esse início?
Eu digo que meu primeiro cachê cantando foi aos 12, né, com meu pai. Mas esses dias eu tava com o Matias, no Moderna Tradição, sim, aqui na FM Cultura, e aí eu me lembrei que quando eu tinha meus 5, 6 a 8 anos, meu pai me levava de road. E eu só carregava um cabo e um microfone na mão, era isso que eu conseguia carregar. E ele me dava 5 pila. Então foi...
Que escola, hein?
É.
Que legal,
desde,
hein,
a produção, Dida, né, até fui road do meu pai. Então, ele me levava porque eu queria estar lá. Era uma vontade que eu tinha desde pequena, assim, por ver ele trabalhando, por ver meu pai e a minha mãe sempre me incentivando, a minha família é muito artística, a minha avó cantando, inventando músicas. Então, eu acho que eu tenho a música desde pequena porque a minha família tem a arte muito viva, assim, dentro de casa, sabe? Então, a música e a arte, para mim, é um processo natural. Claro que me profissionalizei, né, depois, mas desde pequenininha eu tenho essa chama acesa, né?
Pois é, o teu avô tocava cavaquinho, né?
Isso.
Tua avó também cantava muito.
Uhum. Meu avô que me deu esse apelido, né, Dida. Meu nome não é Dida, mas a
maioria... Teu nome é?
Ediana.
Ediana,
isso,
né?
E o meu avô que tocava cavaquinho, ele que me deu esse apelido de Dida. E ele inventava músicas, né? Improvisava no cavaquinho e todo mundo me chamava de Didi. Só que daí ele achava mais fácil rimar com Dida, porque terminava com A. E aí ele podia rimar com várias coisas, então ficou Dida. E aí até hoje eu uso Dida e eu acho que eu tenho cara de Dida mesmo. As pessoas me conhecem assim e ficou. E o Larousse Caim eu trouxe... Agora, nesse último ano, né? Porque, aparentemente, Dida é um nome bem comum. Então, o Larousse Caim vem junto com o Afrobossa também. Também como uma maneira de lembrar da minha ancestralidade, de valorizar o que eu aprendi com a minha família e o que eu aprendi desde essa época que eu comecei a cantar música brasileira com meu pai nos bares, né? É, que, enfim, ao decorrer do tempo eu quis me afastar um pouco dessa prática e desse tipo de música, mas por uma maneira de eu me descobrir, sabe? Eu precisava ver outras coisas. Aqui, quando a gente chega na FM Cultura, tem uma parede toda de discos, né? E aí eu lembro que lá em casa a gente tinha vários discos daquela coleção Disquinho, que eram de histórias com discos coloridos, assim, né? Tinha o Borghetti, que meu pai colocava pra tocar todo domingo de manhã. Eu acordava ou com meu pai tocando guitarra ou com o Borghetti tocando gaita, né, no disco. Então essa memória dos discos eu tenho ela bem forte, assim, né, da minha infância, né? E de músicas, eu lembro muito da Bossa Nova. A Bossa Nova foi um gênero musical que marcou muito a minha infância. Essa história eu sempre conto e eu acho que ela é bem importante para minha formação musical, que eu tinha problema para dormir quando eu era criança. E aí meus pais me davam um pouquinho de água num copo, dizendo que era água de melissa. Eu acreditava, mas acho que não era. E aí eles colocavam um disco da Josy Koning, que é uma cantora holandesa, e ela fez um tributo a Tom Jobim, e ela cantava aquelas músicas com sotaque brasileiro, né? Uma mulher holandesa, que eu não sei de onde é que meu pai achou aquele disco, mas ele tinha lá. E aí eu escutava aquele disco do início ao fim. Meus pais achavam que eu tava dormindo, mas na verdade eu tava escutando as músicas. E a voz dela embalou muitos anos da minha infância. E meio que marcou o meu desenvolvimento musical.
Olha, que chuva boa a casa inteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu, que traz o azul.
Eu assisti o The Voice e eu me lembro, eu não te conhecia, né? Eu me lembro, mas que coisa linda essa mulher cantando, chovendo na roseira, que boa música brasileira aqui,
legal,
né, no The Voice, né? Mas até chegar no The Voice, tu teve essa passagem por Santa Maria, que foi, assim, um momento muito importante, né, na tua trajetória. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, né? Porque foi um momento de formação e de muitas descobertas também, né?
Foi.
É uma cidade muito potente, né?
Nossa, Santa Maria foi a cidade que me recebeu guria e se despediu de mim mulher, assim. Foi determinante para eu me transformar ou para eu me formar na pessoa que eu sou hoje. Eu cheguei lá com 16 anos e a minha vontade, quando eu fui para Santa Maria, era estudar. Eu queria estudar. Queria conhecer o universo da música, da técnica musical, porque por mais que eu já cantasse desde muito pequena, né, desde criança, eu nunca tinha tido aulas formais de música e eu sentia que eu precisava disso. Então, quando eu fui buscar ali no ensino médio o que fazer na faculdade, né, depois de eu descobrir que a música era uma possibilidade, eu busquei estudar para a prova específica do curso de música, fiz, passei em último lugar, quase que eu não passo.
Mas entrou, é.
Né, entrei, e lá eu conheci o canto lírico, a ópera, o musical, vários compositores brasileiros e estrangeiros, né, várias técnicas, a teoria musical, a história da música, enfim, contraponto, harmonia, folclore, tudo.
Até fagote, né?
Até fagote, exatamente.
Tu estudou,
estudei 3 anos de fagote. E foi,
que é um instrumento, assim, que não é tão comum,
sim,
né?
Sim, é bem raro. Até por ele ser um pouquinho mais caro, né? Então não é tipo um violão que tu vai lá e compra. O fagote é um instrumento pouquinho mais caro, assim, tem a palheta dupla, que tu precisa estudar e praticar, para cada fagotista faz a sua palheta, tem o seu estojinho com os instrumentos, as ferramentas para tu fazer ali a tua palheta. Então, é um instrumento bem incomum, assim, de se ver. Eu mesma não conhecia antes de tocar. Eu conheci o fagote numa oficina de bandas que a UFSM oferecia para alunos. Então, era uma oficina de um programa de extensão do curso de música da UFSM. E aí, naquela oficina, tinha aula de trompete, de trombone, eufônio, tuba, todos esses instrumentos de banda marcial, e tinha fagote e oboé. Só que não tinha alunos. E aí eu era bolsista, fazia os certificados lá, e aí o professor falou: ah, tu já terminou os certificados aí? E eu: já tô aqui de boa, só falta entregar para os alunos. E ele: então vem aqui que eu vou te mostrar um fagote e o oboé, né? Os dois professores. Sim. E aí eu toquei, assim, consegui tirar som, e eles: ah, que legal, tu leva jeito, vamos começar a estudar semana que vem? E eu: ah, não sei, pois é, não sei. Aí ficou nisso. Na segunda-feira, o professor do fagote me viu nos corredores lá da universidade, que a gente ia pra o CAL, né, que é o Centro de Artes e Letras, pra estudar. Eu tava esperando uma sala pra estudar, e ele: vamos ali na minha sala, que agora tu vai começar a tocar fagote. E assim eu comecei, toquei na orquestra lá de Santa Maria, com o maestro Enio Guerra, depois com o maestro Tita Sartor. Fiquei ali uns 3 anos tocando na orquestra.
Que repertório fazia?
Ah, era repertório de música europeia, né? Música de concerto sinfônica, europeia, música, sim, sinfônica, é. E aí, mas toquei também repertório de banda marcial, né? Aqueles dançom que as bandas tocam, eu toquei também. E foi nesse momento que eu aprendi a estudar música. E é isso que eu trago para os meus alunos nas minhas aulas de canto, né? A gente, infelizmente, não aprende na escola como estudar música, né? A gente pega matemática, português, geografia, a gente pega os cadernos e estuda. Só que a música precisa de ação, precisa de movimento, precisa que tu esteja com ela para tu poder aprender, né? E foi ali que eu aprendi a estudar música. No fagote, não é simplesmente tu pegar, ler a partitura e tocar. Tu precisa colocar o teu corpo junto. E na voz, mais ainda, né? Porque voz é corpo. Então, foi nesse momento que eu entendi, tipo, ah, a música, tu precisa sentar, repetir, ouvir. E muitas vezes tu estuda a música em silêncio. Só ouvindo, percebendo, né? Entendendo o que tá acontecendo no teu entorno. Então, a faculdade de música me serviu muito disso, para eu entender que a música não necessariamente era só intuitiva, né? Como era a minha experiência antes da faculdade, mas que ela também tinha uma técnica, que ela é uma ciência, né? Que tem técnicas ali, mas é que a intuição e a ciência, elas caminham juntas.
E de fazer também essa simbiose entre a performance e a educação, né? Que foi tema do teu mestrado.
Isso. O mestrado também foi outro momento, né? Que eu vivi na UFSM, que foi determinante. Eu até brinco que o mestrado formou o meu caráter, assim, porque é tu fazer um momento de suspensão da tua vida para tu escrever a tua pesquisa, assim, né? E aí o que eu quis pesquisar foi exatamente o que um professor de música, uma professora de música, que é musicista, precisa saber para desempenhar esses papéis da melhor maneira possível, para si mesmo e pro outro, né? Seja pro público, seja pro teu aluno. Como é que a gente faz essa organização, né, dos teus saberes dentro da tua profissão, que é tão ampla, que é tão diversa, que tem tantas possibilidades, Então tá lá minha dissertação sobre saberes docentes. É, e a pesquisa que eu fiz foi com o grupo vocal que eu fazia parte, que é o Voca Pampa. A gente fazia arranjos vocais de músicas gaúchas. Mais uma portinha do que eu fazia lá em Santa Maria, né? Também trabalhei com invernada de dança tradicional gaúcha.
Pra não findar o baile no galpão, vocaneira eu vou cantar.
Pra não findar o baile no galpão e todo mundo se animar, o Voca Pampa tem a solução, vocaneirão eu vou cantar.
Que também era um costume da minha família ir pro CTG. Então,
bem amplo, né?
Muito, muito amplo. Né? Muito amplo. E aí o Afrobossa amarrou tudo isso no final das contas.
E vestindo de Afrobossa.
La Ruscaim na FM Cultura.
Desvelando o tempo na canção, alfinetando as incertezas lá do interior. Retalhos das memórias.
Tua trajetória e ouvindo as tuas entrevistas, quero que tu compartilhe com a gente, Dida, o quão importante foi The Voice, porque foi um divisor de águas, né? Mas não por seguidores, né? Mas pra tu e pra tua essência, é isso?
Sim, com certeza. Na época do The Voice, na época que eu me inscrevi pro The Voice, a gente tava em pandemia, né? Foi ali 2020. E eu participei em 2021. Então, naquela época, eu tava muito numa busca do que ia ser a minha vida dali pra frente. Porque a vida de todo mundo mudou muito, né? Eu me vi sem alunos, eu me vi sem palcos pra cantar, eu me vi longe da minha família, né? Naquele primeiro momento, depois eu voltei pro Livramento pra ficar uns meses lá com eles, isolados, né? Enfim. Então, o The Voice, pra mim, num primeiro momento, foi quase que um pedido de socorro, assim. E eu acho, quando eu me inscrevi, eu achei que eu não ia passar. Porque eu também entendia que existiam muitas pessoas com aquele sonho e com muita, muito mais possibilidade no sentido de um eu artístico muito mais firmado do que eu tinha naquela época, né? Mas passei, enfim. E lá, eu conheci pessoas incríveis, extremamente talentosas, que já vinham traçando um caminho na composição. Eu me aproximei muito de mulheres lá no programa que estavam nessa busca de visibilidade, porque já tinham uma ideia artística muito bem firmada, né? A Luísa Dutra, que é uma menina super jovem, a gente cantou junto no programa numa batalha que a gente chamava de dueto, né? Não era um duelo, era um dueto. A Giovanna Rangel, a Camila Marietta, enfim, várias mulheres ali que já tinham um eu artístico muito bem delimitado. E eu tava nessa busca. Então o The Voice me serviu, além da visibilidade, me serviu também para eu ver essa possibilidade em mim. Que era uma coisa que eu não acreditava. Eu falava, eu sou intérprete, eu não sou compositora. Nunca vou compor alguma coisa, não sei fazer isso. A gente se coloca várias barreiras assim, né? Também por acreditar que compositor é homem. E a mulher fica ali de intérprete, ou, né? Enfim, fica ali de lado. E aí eu vi aquelas mulheres, aquelas meninas que eram mais jovens que eu, e eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, tô com vontade de experimentar isso também. E aí eu comecei a experimentar a composição a partir das pessoas que eu conheci lá no The Voice, principalmente das mulheres.
Foi a partir desse momento que tu começou a registrar e se aventurar nesse universo, né?
E também junto com o Vini, que sempre falou, tu tem que compor, vai, faz, tem que exercitar a composição e tal. E aí eu não acreditava muito, e aí depois o The Voice já me deu um gazinho, e aí ele seguiu insistindo. E eu acho que essa força também das pessoas que estão na nossa volta é bem importante, sabe?
Pois é, os seus trabalhos envolvem, né, bastante... Tu acredita muito nisso,
sim,
né?
Sim.
Dessa questão da coletividade, trabalhar junto. Sempre foi assim?
Eu acho que sempre foi assim, mas de uma maneira meio subconsciente, sabe? Mas agora eu tranco o pé. A coletividade é importante, ela é essencial para o ser humano, né? A nossa sina como ser humano é viver na coletividade. E aí agora eu percebo que desde pequena, por eu ser uma mulher negra, eu tentava me encaixar num coletivo, alisava meu cabelo, fazia várias coisas para me moldar, né, num grupo, num determinado grupo social. Porque é isso, faz parte da nossa existência. Nós, como seres humanos, a gente precisa viver em comunidade, construir coisas juntos. O que falta muitas vezes é a gente achar o nosso grupinho, que nem diz, né? Entre aspas, achar o nosso grupinho. E aí, quando eu vim pra cá, pra Porto Alegre, eu vim com a ideia de trabalhar com música, de compor, de lançar as minhas músicas. E aí, meu amigo Venâncio da Luz, que eu já conhecia de lá de Santa Maria, ele me apresentou o pessoal do coletivo da Pedra Redonda. E aí, eu digo que eu encontrei a minha galera, sabe? E aí, lá em 2022, a gente fez uma reunião pra gravar um EP. Infelizmente, naquela época, a gente não conseguiu viabilizar esse projeto, principalmente pela questão financeira, né? Então, em 2024, surgiu a possibilidade da gente fazer um financiamento coletivo, em que muitas pessoas daqui de Porto Alegre, de Santa Maria e de Livramento contribuíram, pessoas do país inteiro também contribuíram, por causa de me conhecerem do The Voice, né? Então, fortaleceu ainda mais a minha ideia da importância do coletivo. É uma miscelânea de coisas que acontecem nessas cinco músicas do EP, que transmite muito do que eu sou, sabe? Eu sou essa mistura de coisas, que cantou ópera, que cantou na Invernada, que cantou no barzinho, que cantou na TV, sabe? Então, são muitas facetas que a gente, acho que a gente conseguiu colocar, expressar nessas cinco músicas do EP. Eu tô muito empolgada, muito feliz com esse lançamento. Tem vídeo no YouTube, né, que também já passou de 1000 visualizações. As outras músicas também vão ter vídeos no YouTube, que a gente produziu com o Nikito lá do Clube. Tem vídeos, aqueles Canva do Spotify, a gente produziu certinho. Então a gente tá trazendo uma experiência audiovisual, assim, pro pessoal se aprofundar ainda mais nessa história que o Afrobossa quer contar, né? Que essa... O Afrobossa conta um pouquinho da experiência de uma jovem artista negra do interior do Rio Grande do Sul, que migra do interior para a capital e que descobre várias coisas e várias pessoas e uma diversidade de coisas dentro da música, né? E através da música. Reinvenção da bossa nova para ti, a gente pode dizer isso, uhum. Porque tu cresceu, claro, com teu pai, mas com essa holandesa cantando, né? Uhum. Hoje a gente tem a Laíde Costa aí, super merecidamente reconhecida, que não foi na época, né? Genial, e faz esse acalanto para aquela dita criança.
É, exato. Descobrir ou redescobrir o trabalho da Laíde, né? E do Johnny Alf também, que não tá aqui entre nós, mas o seu, sim, trabalho tá perpetuado, né? Ver o trabalho da Laíde foi meio que num dia, assim, de ócio, que a gente tava em casa, assistindo YouTube, enfim, procurando coisas interessantes pra gente assistir, e aí a gente se depara com a história dessas duas pessoas, né, da Laíde e do Johnny Alf, e pra mim foi uma catarse. Falei, meu Deus, como que eu não conhecia essas pessoas? Como que eu não fui apresentada para a arte dessas pessoas? Por que que a música brasileira, para mim, estava tão embranquecida? E por que que eu tive que me afastar por não me identificar? E no final das contas, a matriarca e o patriarca dessa música serem pessoas negras, assim como eu, assim como meu pai, assim como meus avós, a minha avó. E ressignificar toda essa ideia que eu tinha do que a bossa nova era e do que a música brasileira se tornou na minha vida, a ponto de eu querer me afastar, né? A ponto de eu buscar em outros lugares essa identificação e não achar também. Então, o racismo e o machismo, eles operam de maneira muito, assim, de muitas maneiras veladas, mas também explicitamente. A gente acaba sendo podada de conhecer referências que se parecem com a gente, né? Eu sendo uma mulher negra.
Resistiria e a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, a brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar, que junto a mim queira ficar, que junto a mim queira ficar.
Então, para mim, o Afrobossa vem nesse resgate das minhas referências e nessa transformação também. Porque a sonoridade das músicas do meu EP não necessariamente são as tradicionais da bossa nova. Mas o disparar da ideia do EP vem da bossa nova, vem da sonoridade da bossa nova, que é a mistura ali do samba, do jazz, da música erudita, né?
pelo Johnny Alf gostar de música internacional, que eu também gostava muito, porque a minha busca por identificação depois passou para as divas internacionais, né? Então eu comecei a escutar muito Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna, Tina Turner, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, que são divas, mulheres negras da música internacional. E que depois, quando eu fui pesquisar sobre a história do Johnny Alf, eu vi que ele gostava do Nat King Cole. Ele era apaixonado por trilhas sonoras de filme e colocava isso no piano que ele tocava também. Então eu falei, nossa, existe uma identificação que é ancestral. E que a gente, por causa do racismo, não se dá conta dessas coisas, ou essas coisas são excluídas de nós mesmo. O racismo faz isso, né? Ele apaga a nossa história. Ele desumaniza pessoas como eu, né? Então, o Afrobossa é difícil falar em pouco tempo sobre esse trabalho, né? Porque ele tem muitas camadas. E ele vem sendo construído, acho que desde o dia que eu nasci.
As memórias bordando o amanhã, no colorido dos olhos, sarará sou eu, sou eu.
Agora que lançou a Afrobossa, eu espero que as pessoas peguem as músicas para elas e aproveitem do jeito que elas quiserem. Tem música para todos os gostos. Tem música regional, tem música com uma pegada mais internacional, tem repaginação de baião, tem repaginação de chamamé, tem samba. Então tem de tudo, assim. E esse ter de tudo também fala muito sobre o financiamento coletivo, fala muito sobre o que a minha formação musical, fala muito sobre a minha família, que é uma família interracial, né? O meu pai é um homem negro, a minha mãe é uma mulher branca. Então o afrobossa, a bossa é esse diferencial, é essa mistura, sabe? E afro porque tudo vem da ancestralidade. A raiz afro, a raiz afro-brasileira é... Nós temos essa raiz afro-brasileira. Então, esse EP é pra todo mundo.
Agora entendo por que tanto medo. Vou me despindo de tudo que sei. Juntando tudo e misturando o mesmo eu vou. Agora entendo por que tanto medo. Vou me despindo de tudo que sei. Juntando tudo e misturando o mesmo eu vou. Me vestindo de
A gente falou em Santana do Livramento, Santa Maria, Porto Alegre, que vem pela frente, já está com outras paragens, hein? Quais são os próximos desafios, hein, Dida? Sonhos e desafios.
Eu estou amando Porto Alegre. Acho que a cidade está me proporcionando momentos incríveis como artista, como pessoa. Tenho conhecido amigos e colegas muito queridos. E o próximo passo é o show de lançamento do Afrobossa, né? Então, em primeira mão,
oba,
falar aqui que nós teremos show de lançamento em abril, no dia do meu aniversário, dia 12 de abril,
que
vai
legal.
Ter um show do lançamento do EP Afrobossa, no Espaço 373, que é uma casa que me acolheu agora nesse início aí de lançamentos, né, na pessoa da Silvana. Infelizmente não temos o CPE agora junto com a gente, não tive a oportunidade de conhecer ele, mas sei que ele, a pessoa dele e essa instituição Espaço 373 são importantes para a arte aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil, consequentemente, né? Então estou muito feliz de poder apresentar esse show num dia tão especial para mim, né, no meu aniversário de 30 anos. Vou apresentar o show de lançamento do Afrobossa. E tô com uma expectativa bem alta, assim, para que eu possa encontrar todo mundo e ouvir as pessoas cantando as músicas do EP, que já estão aí no mundo, né? Então, tô vivendo um dia de cada vez, mas já temos planos para abril.
Que legal.
Ai, ai, ai.
E é um trabalho aí que conta com o super coletivo, né?
Pessoal do coletivo da Pedra Redonda, Lucas Fê, que produziu as músicas do EP, também gravou a bateria, Tamires Duarte no contrabaixo, Pedro Saul no teclado, Lorenzo Flack na guitarra, Wagner Lagman na engenharia de som, mix e master. Então é um time da pesada, assim, que tá envolvido na produção do EP, meu parceiro de composição, Vini Cerati, que tá sempre aí junto comigo, parceiro de composição, de produção, de assessoria, de tudo.
Maravilha.
Então, estamos aí com esse timão, timaço, para entregar esse trabalho lindo, feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação para todo mundo.
Uma alegria te receber aqui, Dida, né? E poder mostrar tua música, bater esse papo, sucesso sempre.
Obrigada.
E a gente está sempre aqui, né? Com esse espaço do Agora Que São Elas e outros espaços da FM Cultura, mas valorizando nessa produção das mulheres. E uma mensagem final aí para as ouvintes.
Acho que o recado que eu gostaria de dar para as minhas colegas, minhas queridas irmãs, é que não desistam, às vezes dá vontade, mas muitas vezes a nossa persistência é modelo para muitas pessoas, né? E as coisas vão se concretizar à medida que nós formos fazendo. Então, viver um dia de cada vez e não desistir, se apoiar em outras mulheres, porque a gente sabe a dor da outra, a gente entende o que a outra vive. Então, lembrar que a gente não tá sozinha e sempre continuar. Continuar, 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 não desistir.
Tô dizendo por que tanto medo, vou me despindo de tudo que sei.
Muito obrigada, um beijo grande.
Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite.
Obrigada.
Me vestindo de afro.
Eu sou a Marília Faixt, eu apresento o Lampeja Música. Trazendo a nova geração de artistas brasileiros aliada aos clássicos atemporais da nossa cultura. Música brasileira incandescente, com diversidade de cores, gêneros e ritmos. Lampeja Música é toda quarta-feira na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107.7.
Nesta quinta-feira, dia 20 de março, o Espaço 373 abre suas portas para o novo projeto da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin e do produtor cultural Bruno dos Anjos. A primeira edição de Menu Confiança, que nasce para juntar no palco artistas autorais independentes, nacionais e internacionais, recebe o argentino Por Exemplo Ahora e a dupla Ana Clara e Clarissa. Informações e reservas pelo WhatsApp 51 999 99 2315. Apoio FM Cultura.
Atenção, Porto Alegre! O futuro da energia está chegando! De 26 a 28 de março, a Fiergs recebe o 27º Fórum GD Sul, o maior evento de energia renovável da América Latina. Grandes especialistas, empresas e visionários do setor reunidos. Debates sobre inovação, armazenamento de energia e sustentabilidade. Fórumgdsul.com.br. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
De volta com Agora Que São Elas, Mulheres na Música, aqui na 107,7. E agora, quadro especial, a gente vai ficar sabendo o que, que as mulheres estão ouvindo aí no seu dia a dia, ou aquelas canções, né, que nunca saem da lista de preferências. E quem traz pra gente é a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na Minha Playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres da Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E o papo de hoje foi com a Nancy Araújo, que além de compositora e intérprete, é moradora e integrante da coordenação do assentamento urbano Utopia e Luta, que completou recentemente 20 anos, agora em janeiro de 2025, e é considerado um símbolo da resistência e da batalha pela moradia digna na capital gaúcha. Nancy é artista, militante social, pedagoga e artesã de pães veganos. Vamos ouvi-la.
Escuta ela, Mulheres da Minha Playlist. Nunca pode faltar a grande Leni Andrade. Leni Andrade, uma das maiores vozes do país, nos deixou há poucos anos atrás. Tem um disco, um LP, que ela gravou no final dos anos 80, em homenagem à Cartola. E esse LP, hoje digitalizado, eu escuto constantemente, sempre que posso, pelo primor que é as composições, os arranjos e a grande intérprete que é Leni Andrade. Um grande abraço para todos os ouvintes da FM Cultura. Grande beijo.
E a música que vamos ouvir na sequência é E o Sol Nascerá, Leni Andrade.
Obrigada, Sofia Brugger. E a gente segue com a Patrícia Salvadori, que percorre aí diferentes culturas, trazendo instrumentistas, cantoras, compositoras, enfim, mulheres incríveis aí que mudaram a história da música no mundo.
Mulheres na história e no mundo.
Espaço do Agora, que são elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora, artista performática e ativista Yoko Ono, conhecida também pelo seu casamento com John Lennon. Vamos ouvir. A gente ouviu na voz de Yoko Ono, Death of Samantha. Uma das artistas mais importantes da arte contemporânea, uma das pioneiras na música experimental e uma defensora apaixonada de causas sociais. Nascida em 18 de fevereiro de 1933 em Tóquio, no Japão, ela cresceu em uma família de classe alta. Sua infância foi marcada pela instabilidade da Segunda Guerra Mundial, que influenciou profundamente sua arte e sua filosofia. Yoko Ono começou sua carreira como artista conceitual, trabalhando com diversos meios de expressão, como música, performance e arte visual. Ela se formou em arte nos Estados Unidos e seu trabalho foi muito influenciado pelos movimentos vanguardistas dos anos 60, especialmente o Fluxus, que desafiava as convenções da arte tradicional. No campo musical, Yoko Ono se tornou ainda mais conhecida ao se casar com John Lennon em 1969, momento em que atraiu muita atenção da mídia. Embora sua música tenha sido frequentemente mal compreendida e criticada, Yoko Ono continua a produzir álbuns e colaborações artísticas inovadoras. Ela foi uma das pioneiras da música experimental, explorando sons e técnicas pouco convencionais. O relacionamento de Yoko Ono com John Lennon também a tornou uma figura algo controversa. Durante os anos 70, ela e Lennon se tornaram ícones do movimento pacifista, lançando campanhas como Give Peace a Chance e participando de manifestações contra a guerra do Vietnã. Após o assassinato do marido, em 1980, ela enfrentou críticas por sua influência na separação dos Beatles, embora muitos considerem que ela foi injustamente culpada. Ela seguiu com a carreira artística e o ativismo, promovendo causas relacionadas aos direitos humanos, ao feminismo e à paz.
Valeu, Patrícia. A gente chega ao fim do Agora Que São Elas, aqui na 107,7. Obrigada pela companhia. Siga o programa nas redes sociais, Instagram, Facebook, Nosso e-mail, agora que são elas, 107.7@gmail.com. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Agora é que são elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Biba Meira.